DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issufo e Cristina Cripal estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias.
Um ataque de homens armados no centro de Moçambique provocou 3 feridos, elevando para 1 morto e 15 feridos o balanço dos confrontos entre a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, e o Exército em menos de uma semana. Segundo a agência de notícias portuguesa Lusa, o ataque de hoje foi dirigido a uma viatura militar que fazia escolta a uma coluna de veículos na N1, a principal estrada do país, e que foi emboscada a 6 km da vila de Muxungué, província de Sofala. Entretanto, o secretário-geral do maior partido da oposição, RENAMO, Manuel Bissopo, disse hoje que o partido está preparado para dividir o país, caso o governo não aceite a sua exigência de paridade na composição do exército. Este é o tema que tem estado na origem do impasse negocial com o executivo. Este é o nosso tema a desenvolver logo a seguir ao noticiário, no Jornal da Noite. Novos ataques contra aldeias no Estado Federado de Borno, no nordeste da Nigéria, causaram hoje dúzias de vítimas. Num dos ataques, que as autoridades presumem ser da autoria de membros da organização terrorista islamista Boko Haram, indivíduos com fardas de soldados abriram fogo contra pessoas no recinto de uma igreja. Estes últimos ataques ocorrem numa altura em que o exército nega que numerosos generais foram considerados culpados por um tribunal de guerra de prestar assistência às milícias islamistas. Os presidentes das jurisdições constitucionais dos países de língua oficial portuguesa decidiram hoje levantar a suspensão à participação da Guiné-Bissau nestes encontros, decidido na sequência do golpe de Estado de abril de 2012. A readmissão da Guiné-Bissau será oficialmente concretizada depois da tomada de posse dos órgãos eleitos no país, previsto ainda para este junho. O primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, chegou hoje a Luanda, Angola, para uma visita de trabalho que explicou surgir da necessidade de atingir um novo patamar, citamos, no relacionamento económico entre os dois países. Em causa está a vontade da cidade da Praia em ver aprofundada a relação económica e empresarial com Angola, país que já está presente em Cabo Verde através da Sonangol do setor de combustíveis, do Banco Angolano de Investimentos e da empresa de telecomunicações Unitel. A União Europeia vai destinar 95 milhões de euros a 16 projetos que facilitarão o acesso à energia a 2 milhões de pessoas que vivem em zonas rurais de 9 países da África, anunciou hoje a Comissão Europeia na capital belga, Bruxelas. Os países que beneficiarão da ajuda anunciada hoje são Madagascar, Burkina Faso, Senegal, Camarões, Uganda, Tanzânia, Serra Leoa, Eritreia e Ruanda. O presidente sírio Bashar al-Assad foi reeleito com 7% dos votos, segundo acaba de anunciar o presidente do Parlamento em Damasco, Mohamed al-Aham. As eleições presidenciais, que se realizaram ontem, assinalaram uma participação de 73%, assinala o Tribunal Constitucional do país. A oposição na Síria e no exterior considerou serem uma farsa eleições num país em guerra e com milhões de deslocados. Começa esta noite em Bruxelas, capital da Bélgica, a cimeira dos chefes de Estado e do governo do G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo. Originalmente estava prevista para a cimeira, que se prolongará por toda a quinta-feira, decorrer na cidade russa de Sochi, mas a anexação da península ucraniana da Crimeia por Moscovo levou os 7 a desconvidar o presidente russo Vladimir Putin e a realizar um encontro no outro local. A Justiça Alemã vai investigar as alegadas escutas ao telemóvel da chanceler Angela Merkel pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, anunciou hoje o Procurador Federal da Alemanha, Harald Range. A investigação é contra desconhecidos e vai incidir sobre fatos de espionagem e atividades a favor de um serviço de informação estrangeiro, precisou o magistrado. O procurador adiantou, por outro lado, que não vai investigar a espionagem de comunicações eletrónicas de milhões de cidadãos alemães, igualmente revelada por documentos confidenciais. O governo chinês impediu hoje cidadãos de comemorar publicamente o massacre na chamada Praça da Paz Celeste, na capital Pequim, faz hoje precisamente 25 anos. No dia 4 de junho de 1989, o exército chinês matou neste local centenas de manifestantes pró-democracia, segundo cálculos de observadores. Hoje registrou-se a presença maciça de forças de segurança na Praça Tiananmen e nas imediações. Só em Hong Kong ocorreu, como todos os anos, uma manifestação com mais de 180 mil participantes. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Nádia Issufo.
DW. Jornal da Noite.
Renamo ameaça dividir Moçambique se as suas exigências não forem satisfeitas pelo governo. Em Portugal, o tribunal recusa reabrir processo envolvendo governantes angolanos. Guiné-Bissau tem a taxa mais alta de obesidade da África subsaariana. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta quarta-feira, 4 de junho de 2014. Depois da retomada dos confrontos em Moçambique, agora Renamo ameaça dividir o país caso o governo não aceite a sua proposta de paridade na composição das forças de defesa e segurança. O seu secretário-geral, Manuel Bissopo, justificou que não podemos deixar que os moçambicanos entrem em confronto quando esse Moçambique é grande e cada um pode ocupar o seu espaço. Citamos. Face ao endurecimento de posições, a DW África entrevistou Adelino Forquilha, ex-militar dos dois lados e especialista para a promoção da paz na FUMICRAS, ONG que trabalha na área de proliferação de armas. Mas, afinal, a Renamo tem capacidade para dividir o país ou não?
Eu diria que a Renamo não teria capacidade para fazer uma divisão do país em termos militares. Mas, entretanto, também temos que ter em conta que o estilo de guerra que a Renamo usa é mesmo guerrilha. E a divisão do país poderá não ser de forma assim física, mas psicologicamente passar para um conjunto de moçambicanos o sentimento de uma deslocação praticamente inibida ou proibida, que não possam circular como estão a circular. Desta maneira poderá se calhar se perceber como uma divisão do país. Mas o país que nós temos é uno, é indivisível constitucionalmente. Não acredito que, no sentido de ter um novo Estado, a Renamo possa conseguir lograr este propósito.
A Renamo tem grande apoio no centro do país, que é o seu bastião. Acha que este partido pode fazer um aproveitamento étnico para realmente efetivar os seus objetivos?
A guerra da Renamo foi em parte étnica. Mas também devemos dizer que, ao longo do tempo, deixou de ter um certo valor, se formos analisar os resultados das eleições ao longo dos últimos 15, 20 anos, a Renamo perdeu esta capacidade.
A Renamo decretou há cerca de um mês cessar-fogo e esta semana derrubou. E nos últimos dias o número de vítimas aumentou consideravelmente. Como vê o extremar de posições no seio da Renamo neste momento?
É difícil, de facto, colocar a Renamo numa mesa e nos permitir alguma análise íntegra. Quer dizer, a Renamo nos habituou, de facto, a dizer uma coisa hoje e amanhã poder mudar. Nos parece que a Renamo tem receio de que, indo, de facto, às eleições, como os outros partidos estão a fazer, ela pode ficar sem os deputados que têm no Parlamento, ela pode ficar em terceiro ou em quarto lugar, que hoje está em segundo lugar, após o Partido Frelimo, e prefere ganhar esta posição ou o seu, digamos, poderio político na mesa de negociações através das armas que tem. Penso que a Renamo está a procurar, como alguns dizem, fazer o que se chama de um golpe de Estado. Sentado na mesa.
Numa entrevista com o porta-voz da Renamo, o Sr. António Muxanga, ele disse que os homens da Renamo agora vão enfrentar o exército por uma questão de sobrevivência e que a palavra do líder Afonso Lhacama já não vale. Ou seja, por uma questão de sobrevivência. Ontem, o secretário-geral da Renamo, o Sr. Manuel Bissopo, veio fazer esta ameaça de dividir o país. Com tudo isso, considera que há sinais de que a Renamo está dividida ou o poder está dividido na Renamo, uma vez que são essas duas figuras que aparecem a fazer as ameaças?
Não excluiria, de facto, esta possibilidade de que a Renamo está ou estaria já de forma clara dividida há muito tempo. Primeiro porque, só pode ver, nós temos o próprio Sr. Bissopo, é um deputado da Assembleia da República. Nós temos a Renamo, que está no Parlamento Moçambicano, que não tem estado muito a comentar, a aparecer, a falar sobre esse tipo de assunto. Estes demonstram claramente que estão interessados no prosseguimento do processo democrático e lutarem para os desígnios do seu partido por via política. Temos o outro grupo, que é este que está no mate, que tem estado muito associado, às vezes, ao Bissopo, talvez por causa da posição que ele tem, que é o secretário-geral, que estão lá a disparar. Agora, a coisa mais admirável é esta, que mesmo os que estão no Parlamento não podem comentar muito contrariando aos militares, porque provavelmente eles acham que a sua manutenção também no parlamento vai depender dessa ação, dessas hostilidades. Mas o outro pode ser o facto de que eles mesmo contrariando aos homens armados podem sofrer. Tanto Arnamo mata, Arnamo está a disparar.
Esta foi uma entrevista com Adelino Forquilha, ex-militar da Renamo e do Exército Governamental e especialista para a promoção da paz na Fumicres. O que acha da ameaça da Renamo? Caro ouvinte, manda sua resposta para afriportuga@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491759198273.
O Tribunal Central de Instrução Criminal, em Portugal, recusou o pedido de abertura de instrução do caso ligado ao vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, ao general Higino Carneiro e à empresa Porte Mil, cujo inquérito foi arquivado pelo Ministério Público Português. António Rocha fala-nos mais sobre o caso.
O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal em Portugal considerou que o jornalista angolano Rafael Marques, que pediu a abertura da instrução, não tem legitimidade para interferir nos autos na qualidade de assistente relativamente ao crime de branqueamento de capitais que constitui o novo objeto dos autos. Recorde-se que em causa estava o arquivamento pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal, em novembro de 2013, do inquérito ao vice-presidente de Angola, Manuel Domingos Vicente, e ao general Francisco Higino Lopes Carneiro, vice-governador do Quanto Cubango, e à empresa Porte Mil, Investimentos e Telecomunicações. Um inquérito que surgiu após uma queixa sobre factos suscetíveis de serem crimes de associação criminosa e branqueamento de capitais, alegadamente praticados em Portugal, precedidos de corrupção, burla e fraude fiscal, alegadamente praticados em Angola. Em causa estavam operações bancárias efetuadas em 2009 e 2010, num montante de cerca de 294 milhões de euros. Rafael Marques disse em entrevista à DW África que respeita a decisão do Tribunal Português na medida em que a contestação que deveria fazer já o fez, embora tenha deixado claro.
Eu pedi apenas a instrução do processo e o Tribunal achou que eu não tenho legitimidade para continuar a ser assistente.
Rafael Marques, ao explicar a decisão do Tribunal, sublinhou que...
Estes casos foram iniciados pelas próprias autoridades portuguesas. Eu não apresentei queixa contra dirigente nenhum. Algumas das investigações feitas por mim sobre atos de corrupção de vários dirigentes angolanos foram usadas nas investigações das autoridades portuguesas para apurar então se havia branqueamento de capitais ou não. E nessa altura fui chamado pelas autoridades portuguesas e constituí-me em assistente para acompanhar os referidos processos. E quando a Procuradoria decidiu arquivar alguns destes processos, eu pedi a instrução porque achava que a informação para o arquivamento não correspondia aos dados que existiam no processo. Porque fez uma argumentação a dizer claramente que havia razões de Estado e outras razões que não legais para o arquivamento dos processos. Portanto, a Procuradoria-Geral da República Portuguesa, nesse caso o procurador responsável pelo caso, fez uma argumentação meramente política sobre o arquivamento dos processos e eu, como assistente, que até na altura me constituía como assistente, decidi recorrer da decisão.
E foi nessa altura que o Tribunal Central de Instrução Criminal considerou que Rafael Marques não tinha legitimidade para continuar como assistente num processo de branqueamento de capitais. Marques destacou ainda que o importante é que a questão da corrupção em Angola seja resolvida em Angola e sublinha...
Os casos que foram levantados em Portugal foram levantados a um cidadão angolano, Adriano Parreira, que apresentou algumas queixas, mas foram levantados, sobretudo, e continuaram, por dever de ofício das próprias autoridades portuguesas. E quando o presidente Cavaco Silva veio dizer que os angolanos devem resolver os seus problemas em Angola, esqueceu-se deste facto importante. Os únicos que saíram de Angola para ir processar cidadãos angolanos em Portugal São os próprios dirigentes que me foram processar em Portugal, não é o contrário.
Rafael Marques disse-nos que o caso está encerrado, mas como cidadão e investigador vai continuar o seu trabalho.
E se estes mesmos indivíduos tiverem cometido outros crimes de corrupção e às quais têm acesso à documentação, eu continuarei a publicar naturalmente, seja a corrupção ligada a Portugal ou a outro país ou apenas a Angola.
António Rocha, DW.
Um estudo de uma universidade dos Estados Unidos da América aponta a Guiné-Bissau como o país da África subsaariana com as maiores taxas de obesidade. O problema da subnutrição, sobreposto a um aumento da obesidade, é uma realidade crescente em muitos países africanos. Rita Himmel, com mais informações.
A Guiné-Bissau é o país da África subsaariana ocidental com maior taxa de obesidade, revela um estudo publicado no final de maio pela revista Lancet. O estudo incide sobre 188 países e conclui que quase um terço da população mundial tem excesso de peso. Entre os 19 países da África ocidental subsaariana analisados, a Guiné-Bissau tem os resultados mais elevados, com uma taxa de obesidade de 24,2% nas mulheres, 16,8% no caso dos homens e cerca de 8% nos jovens de ambos os géneros. O estudo do Institute for Health Metrics and Evaluation da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, é o primeiro deste tipo, agregando dados de várias fontes de 188 países entre 1980 e 2013. Tom Achoki é o diretor de iniciativas africanas do Instituto e um dos investigadores que participou no estudo.
Em vários países africanos, assistimos a uma epidemia dual. Temos subnutrição, doenças infecciosas, malária, todos estes problemas a serem sobrepostos por doenças de estilo de vida e as chamadas doenças não transmissíveis. E não é nenhuma surpresa que possamos ter este padrão duplo de doença. É um exemplo muito interessante que muitos destes países vão agora começar a ter que lidar com dois problemas.
A obesidade, explica o investigador, é uma doença que tem crescido devido a alterações nos estilos de vida das populações.
As pessoas estão a comer mais, estão a mudar as suas dietas das dietas tradicionais que costumávamos ter para dietas com muitos alimentos refinados. E também o facto de termos estilos de vida mais sedentários.
Angola é o segundo país dos PALOP na lista, com valores também acima da média da região, 18,7% no caso das mulheres, 12% no caso dos homens e cerca de 6% nos jovens. Segue-se São Tomé e Príncipe, onde as mulheres têm uma taxa de obesidade de 17,6%, os homens 7,1%, os rapazes 4,4% e as raparigas 5,8%. Cabo Verde tem o valor mais baixo dos PALOP relativamente aos rapazes, com 3,3%. Mas fica em penúltimo lugar nas restantes categorias. Mulheres com 15,4%, homens com 7% e raparigas 5,2%. Já Moçambique registra valores mais baixos, com 9,2% de obesidade no caso das mulheres, 3,5% quanto aos homens e rapazes e 3% no caso das raparigas. Em todos os casos, as taxas têm registado um crescimento ao longo do período analisado. Questionado sobre de que forma os governos podem combater este problema crescente, Achoki sublinha que o primeiro passo essencial é conhecer o estado da situação e monitorizar o progresso.
Pode haver outros incentivos, como programas de bem-estar, que deveriam ser acompanhados pela criação de acessos fáceis a atividades físicas. Deve-se sensibilizar as pessoas acerca da melhoria dos hábitos alimentares, que é um aspecto desse bem-estar, para que as pessoas comam comida melhor e tenham consciência daquilo que consomem.
A obesidade pode ter vários riscos para a saúde, como doenças cardiovasculares, cancro, diabetes e doenças renais crónicas. Rita Hema, DW.
O número de crises humanitárias que surgiram na sequência de conflitos armados subiu de forma alucinante, segundo o relatório anual da ONG alemã de ajuda humanitária Welthungerhilfe. O crescente número de pessoas que precisam de apoio humanitário coloca grande desafio no caminho de organizações humanitárias. Há alguns dados do relatório anual da organização que avalia o ano de 2013 nos são apresentados por Carla Fernandes no trabalho de Naomi Conrad.
A Welthungerhilfe e outras organizações humanitárias acabam mais cedo ou mais tarde por ter de trabalhar em ambientes extremamente delicados e onde os riscos não são poucos para os colaboradores. Bebel Dickmann, presidente da organização não-governamental alemã, de ajuda humanitária Welthungerhilfe em Berlim, lembra que
os nossos colaboradores e as nossas colaboradoras trabalham em regiões em que os assassinatos acontecem à vista de todos, sobretudo no norte do Sudão.
Os diferentes conflitos resultam em rotas de mercado bloqueadas ou mercados de troca de alimentos destruídos, o que faz com que a fome chegue a zonas que nem sequer estão em conflito. Uma tendência que preocupa a Welthungerhilfe, que apesar de toda a boa vontade, sabe que a situação não vai mudar se não houver uma maior intervenção a nível dos governos das regiões.
Tem
de haver um interesse dos governos africanos pela estabilização desta região. Estas não são notícias pouco perigosas, que de repente também haja ataques no Quênia.
Lembra Bebel Dickmann. Mas somente no Sudão do Sul, cerca de 5 milhões de pessoas precisam de ajuda humanitária, segundo estimativas da ONU. Cerca de 1 milhão de pessoas, de acordo com a Welthungerhilfe, fugiram do país na sequência dos conflitos armados. Havia regiões que só podiam ser acessadas com helicópteros, algo que está a acontecer agora, mas por causa das chuvas, como relata a presidente da Welthungerhilfe em Berlim, Bebel Dickmann.
Agora, por causa da época das chuvas, há muitas regiões que não são alcançáveis porque não há estradas alcatroadas. As infraestruturas são más e, de momento, muitas regiões recebem os mantimentos através de helicópteros. A falta de acesso durante o período das chuvas é um problema maior ainda porque define o que vai acontecer no próximo ano. O que agora não se plantar, os campos que não forem trabalhados agora, podem resultar numa crise de fome daqui a meio ano ou ano e meio. Essa é a nossa grande preocupação.
No ano passado, a Welthungerhilfe recebeu em doações, ao todo, 154 milhões de euros. Segundo as contas da própria organização, em 2013, os gastos em projetos internacionais foram de 140 milhões de euros. 355 projetos no estrangeiro, com parceiros locais, em 40 países, alguns dos quais em regiões de grande emergência, como a Síria ou o Sudão do Sul. Carla Fernandes, para a DW.
Originalmente estava planeado realizar a cimeira do grupo dos 7 países mais ricos do mundo, o chamado G7, mas a Rússia, dizia na cidade russa de Sochi. Mas a anexação da península ucraniana da cimeira, dizia da Crimeia por Moscovo, ação condenada por uma grande parte da comunidade internacional, levou a que o presidente Vladimir Putin fosse desconvidado. Os chefes de Estado e de Governo dos Estados Unidos da América, da França, da Alemanha, da Itália, Japão, Canadá e Grã-Bretanha optaram por encontrar-se a partir desta noite na capital belga, Bruxelas. Cristina Kripal fala-nos mais sobre o assunto.
No início da década de 90 do século passado, então secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, foi convidado a aderir ao G7 como expressão de apreço pela sua política de reformas. Mas, explica Sabina Fischer, diretora do Centro de Pesquisa para o Leste da Europa da Fundação Ciências e Política em Berlim, é preciso ter em conta que nunca houve um G8, apenas um G7 e um G8.
Porque a Rússia nunca fez parte das negociações sobre as finanças globais conduzidas em nome deste grupo.
A mudança do local da Cimeira de Sochi para Bruxelas também teve como objetivo atingir o presidente Putin, a cujo empenho pessoal ficou a dever-se à transformação dispendiosa daquela cidade numa estância para desportos de inverno e um centro internacional de congressos. A afronta, diz a pesquisadora Fischer, é deliberada e serve para atingir a reputação de Putin no palco internacional. Embora o presidente não pareça grandemente abalado, diz Fischer, lembrando uma entrevista televisiva feita a Putin.
Pediram-lhe para comentar o facto de ter sido desconvidado pelas potências ocidentais e ele encolheu os ombros e disse, e depois?
Patrick Rosenau, politólogo da Universidade de Jena, diz que Moscovo não tem muito a perder por não pertencer ao G7, G8, porque continua presente em muitos outros grêmios que são importantes.
Por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ou o G20, que reúne os países industrializados e emergentes mais importantes. Esta desfeita não parece incomodar grandemente a Rússia neste momento.
Pelo contrário, diz a sua colega pesquisadora Sabina Fischer, a exclusão de Putin vem de encontro a um sentimento generalizado em Moscovo de que a Rússia não precisa mais de relações estreitas com o Ocidente, sendo autossuficiente. E como alternativa está a virar-se para a Ásia e a reforçar a parceria com a China. Patrick Rosenau concorda.
Na sua política externa nos últimos 10 anos, Putin tentou criar um contrapeso ao Ocidente. E agora ele pode dizer que o G7 não passa de um clube de Estados ocidentais com os quais os russos não querem ter nada a ver.
Há dois indícios que confirmam esta perspectiva. A assinatura recente de um acordo de fornecimento de gás natural com a China e, especialmente, a criação de uma zona económica euroasiática realça o politólogo. Mas também os 7 estados industrializados querem manter as opções, acrescenta. A exclusão de Putin é um meio-termo entre sanções e a tentativa de não impossibilitar o diálogo com Moscovo. O analista considera este um bom compromisso para lidar com o dilema. De qualquer modo, acrescenta...
Não há problema, porque a Rússia pode reentrar imediatamente no grupo. A vantagem desta medida é ser muito flexível e não excluir nenhuma opção.
Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
O que acha da ameaça da Renamo de dividir o país? Esta era a pergunta do dia e a Cristina Kripal está aqui no estúdio para nos dizer o que pensam os ouvintes sobre este assunto.
Muita coisa, recebemos imensas mensagens e também recebemos imensas respostas no Facebook, na nossa presença naquela rede social online. Vou começar por alguns SMS. Este vem de Sérgio, de Maputo, capital de Moçambique. Diz-nos, boa noite, a Renamo jamais vai dividir o país. Samba, da Guiné-Bissau, diz que os dois lados devem pautar pelo diálogo. E Lafo Baldé, igualmente da Guiné-Bissau, diz que estas ameaças da Renamo são preocupantes. Não sei quando é que vão entender. A Renamo é um partido de psicopatas. Esta é a opinião de Odélio, da Zambésia. E Sálio Sanha Candé, igualmente a Guiné-Bissau, diz, acho deplorável que o Estado de Moçambique não tenha sabido formar as suas forças armadas. De Gabriel, em Moçambique, eu acho que a ideia da Renamo é boa, melhor mesmo dividir o país, porque a dita União Nacional é uma falácia política. E de Pinto, de Maputo, capital de Moçambique, lamento ouvir uma moçambicana menosprezar a Renamo. Nós pensamos que este ouvinte se refere ao analista Albino Forquilha, entrevistado pela nossa colega Nádia Issoufi, que acabámos de ouvir no Jornal da Noite. O ouvinte segue dizendo, ontem diziam que em Moçambique não havia espaço para a guerra, hoje estamos em guerra. Renamo pode dividir o país? Sim. Tivemos também imensas respostas, já o disse, no Facebook. Vou ler só algumas, porque não vamos ter tempo para todas, de Noé Nhantumbo. Ver com os olhos de ver exige-se neste momento. O país já está efetivamente dividido entre os que têm tudo e os que não têm nada. A PRM e a IAFIR não são o cimento que vai trazer a propalada coesão. Os fatos o demonstram inegavelmente. Enterrar a verdade é o pior caminho. De Dyson, filho do Eden, esta mensagem. Criancice. Parece aqueles tempos de criança em que, quando brigávamos com os nossos irmãos, dividíamos a cama pelo meio. Estou morrendo de rir. Carlos Mairos escreve. Penso que a ideia de dividir o país é mais uma ameaça da Renamo, mas reconheço que a decisão de se continuar com a guerra, a meu ver, está nas mãos da Frelimo. Se a Frelimo quiser terminar com a guerra hoje, ela para, mas porque se pensa que o problema é o líder da Renamo, o Gebuza, o presidente, quer fazer tudo para eliminar o seu maior opositor. Só que receio que ele consiga eliminá-lo e essa ira do Gebuza pode fazer com que o conflito seja muito mais sangrento, pois se a guerrilha da Renamo se sentir ameaçada, irá atacar por todos os lados e será o fim do desenvolvimento em Moçambique. Por outro lado, é isso que a Frelimo deseja, pois ela sabe que em tempo de crise aqueles no poder têm mais proveito. A opinião de Carlos Mairos. Rondão Kouakoua, talvez seja a única solução definitiva, para a qual a escolha onde quer que ele viver, ou outra alternativa, só fazer da República Federal de Moçambique, para haver mais desenvolvimento, acabar-vos com o centralismo da Frelimo.
Muito obrigada aos ouvintes pela participação. Continuem a mandar as vossas opiniões sobre os temas aqui abordados. Tenham uma boa noite e até amanhã.